É mais ou menos isso, mas eu sempre gostei muito de jogo. Jogo, eu sempre gostei, desde a época que me proibiam, falava que crente não podia jogar alguns tipos de jogos, mas eu sempre jogava. Então eu gosto de jogo de tabuleiro, eu tenho Catan, eu gosto de jogo de cartas, eu gosto de. O meu computador agora, nesse exato momento, ele está em cima de dois jogos para dar altura, do Catan e Imagem e Ação. Então a gente. Eu sempre gostei de jogos e eu acho interessante quando Paulo, no final da sua vida, ele faz um paralelo com a sua vida em Cristo com um jogo. Então, se hoje, e eu peço para você, se você é novo na comunidade da Vila, não se escandalize, porque hoje eu vou falar um pouco sobre jogos, jogos de azar e jogos sem ser de azar, mas imagine no primeiro século, Paulo fazer a comparação entre a vida dele e os jogos gregos. Lembrando que os jogos gregos, muitos judeus não participavam porque os jogos naquelas arenas, no Coliseu, eles eram praticados por todos os atletas nus. Então, para os judeus, eles não podiam praticar esporte porque era uma imoralidade qualquer um ver ou participar nu. E principalmente por causa da circuncisão. Então, você tinha isso que eles evitavam o esporte como algo que não era da sociedade judaica. E aí, mas mesmo assim, Paulo, porque ele é o apóstolo dos gentios, né, dos não-judeus, mesmo sendo judeu, ele faz a comparação com a coisa mais popular do primeiro século, que eram os esportes gregos, que ficaram como Olimpíadas até hoje, né? Então, eu queria convidar você para abrir na carta de Paulo ao seu pastor novinho chamado Timóteo, 2 Timóteo 4, 7 a 9. São versículos muito conhecidos. E diz assim: 2 Timóteo, então abre lá sua Bíblia, 4, de 7 a 9. Combati um bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Senhor Jesus, obrigado pela tua palavra, que o teu Espírito Santo possa iluminar nessa manhã de domingo fria, mas que a gente possa aprender como jogar esse jogo da vida, esse jogo tão curto. Que o Senhor nos colocou. Em nome de Jesus. Amém. Paulo, ele decide nesse final, essa carta de 2 Timóteo é uma carta de despedida, né? Praticamente. Paulo já está condenado à morte, Paulo está preso, e ele decide mandar essa carta ao seu discípulo Timóteo, alguém que caminhou com ele, fez as viagens. Ele manda essa carta também para fazer alguns pedidos, para trazer agasalho. Ele estava vivendo dias frios como a gente está vivendo hoje. Então, ele manda trazer tipo uns cobertores, os pergaminhos, que é os livros para ele ler. Também ele pede para trazer mais material, que era muito caro na sua época, o material para ele escrever mais cartas. Então, ele está ali, mas ele está sabendo que ele está no final. Ele decide reviver 30 anos de ministério. 30 anos de ministério não é pouca coisa. Eu fiz 20 anos de ministério agora, no ano passado, e realmente é muita coisa que eu já vivi. Agora, Paulo, ele viveu esses 30 anos mais velho, então ele plantou muita igreja, ele fez muita coisa, ele passou por muita crise, assim, e ele decide reviver. E ele usa essa metáfora, na verdade, ele usa três símbolos para falar sobre o tempo, os 30 anos de ministério. Ele fala sobre o combate, né? Essa luta que tinha nas arenas, que era uma luta muito visada, era os guerreiros romanos gostavam de ver quem é o melhor no vale tudo. Teve uma época, hoje não está tanto em moda, né? Como diz um amigo meu, brasileiro não gosta de esporte, brasileiro gosta de ganhar. Então, quando o Brasil ganhava no Vale Tudo, no MMA, a gente assistia. Quando parou de ganhar, a gente parou de assistir, assim como Fórmula 1 e outras coisas. Mas naquela época o MMA, né, o Vale Tudo estava em alta e eles e ali Paulo compara a vida dele como uma luta de um guerreiro, de alguém bem preparado. Ele fala: eu combati um bom combate. Essa luta, esse MMA da vida, eu entrei e eu combati bem. E aí ele fala assim: eu terminei a corrida. Também era dos jogos gregos esse jeito de você correr a longas distâncias, né? Lembra que naquela época você ou ia por animal ou você ia andando. Então você tinha essas maratonas dos jogos que acabavam nos Coliseus e quem só de acabar você já era campeão. Era quilômetros e quilômetros. E aí você só de acabar, ainda mais correndo, você é campeão. E você recebia uma coroa, né? Mais conhecida como essa. Qual que é o nome aqui? Deixa eu pegar aqui. Essa grinalda. Então ele tinha lembra aquelas folhinhas verdes que tinham os lutadores gregos? Então, exatamente, você ganhava isso. E na terceira, ele compara como quem guardou a fé. E essa palavra guardar aí é esconder, né? De perigos. Então era como se fosse um jogo de enigma, onde você esconde um baú, enterra um baú e depois você tem que achar. O problema de esconder bem um baú de tesouro é você não achar depois. Os melhores que esconderam não acharam, então aí não tem proveito nenhum. O que ele está dizendo ali é porque ele guardou o evangelho, essa mensagem. A gente geralmente interpreta a fé como: ah, eu fui fiel a Deus, né, nas dificuldades. Provavelmente Paulo está falando muito mais sobre a mensagem que Jesus confiou no começo do ministério. Eu guardei essa mensagem de fé. Eu não me abalei com a pressão da religião, dos judaizantes. Eu não mudei. Eu guardei esse tesouro e esse tesouro eu pude desenterrar quando eu quis. E é interessante que ele vai falar sobre a partida dele, né? Essa palavra partida que ele usa, análises. Essa palavra quer dizer como soltar as amarras, principalmente de um bote, né? Lembrando que naquela época tinha muitos pescadores e tudo mais, então ele faz essa analogia de que ele agora está soltando as amarras do bote da vida dele e vai para um outro porto, uma outra praia. Eu lembro muito das músicas dos Arrais, quando ele fala sobre. Eles gostam muito dessa metáfora de sair de um porto, estou aguardando um outro porto, tem chuvas, e ele está falando claramente isso. Eu estou na minha partida dessa vida e eu estou indo para um outro porto agora. As minhas amarras daqui estão se desfazendo. Isso é muito interessante porque Paulo ele usa essas metáforas de fim e ele já tinha usado. Se você não sabe, Timóteo é pastor na igreja de Éfeso e Paulo escreveu anos antes uma carta para os Efésios e lá ele já falava sobre essa carreira. Ele falava assim: você vai encontrar em Atos 20, 24, o seguinte: em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Então, anos antes, Paulo já falava que queria completar essa carreira, essa corrida bem e guardar o ministério. E ele completa agora falando. Agora, eu queria falar sobre um pouco sobre essa coroa que ele fala que ele está esperando para ele, né? A gente geralmente faz uma ponte sem entender o que Paulo está falando no primeiro século, né? Então a gente já pensa que a gente vai ganhar uma coroa bonitona daqueles reis bonitos de ouro. Eu tenho uma má notícia essa manhã e várias boas, né? Mas a má notícia essa manhã é que não vai ter coroa de ouro nenhuma lá no céu para você. Essa coroa, ele está falando sobre essa grinalda que os atletas ganhavam só em sobreviver, uma luta, só em completar uma carreira. Então, os grandes atletas, eles não queriam necessariamente ganhar. Lógico que se ganhasse, era muito melhor. Mas em sobreviver uma luta daquela época, porque a maioria morria, você já ganhava a sua coroa. Ou você completasse uma carreira e não ficasse morto no caminho, você já ganhava a sua coroa. Então, Paulo, ele fala que está esperando, por ter combatido e sobrevivido, né, feito o que esperou, essa coroa. E essa coroa era tão benquista na época, por todos os países colonizados por Roma, que muitas aldeias, elas quebraram. Quando tinha um menino que ganhou essa coroa, essa grinalda, né, essas folhas verdes, eles quebravam. Olha que interessante, eles têm livros, historiadores que mostram que eles quebravam um pedaço do muro branco da cidade para que esse atleta, esse filho da aldeia, entrasse pela primeira vez, né? É uma entrada que o primeiro vai inaugurar por uma pessoa que tem a coroa dos Jogos Gregos. Então, eles quebravam um pedaço, então essa pessoa não entrava pela porta normal onde todos entravam, elas entravam por um muro, por uma brecha do muro quebrado, só para receber, e eles recebiam com aplausos. E o que Paulo está falando é que está esperando essa coroa de justiça e de liberdade, né? Assim como César o condenou à morte, e ele está sendo considerado alguém pecaminoso, né, por César. Paulo está dizendo, mas eu sei que eu completei o meu jogo, e a coroa da justiça, né, a coroa do que é justo, do que é certo, está guardado para mim lá no céu. Agora, é interessante que Paulo soube jogar este jogo, né? E a grande pergunta que eu faço para mim e para vocês é se a gente sabe jogar esse jogo, né? Eu lembro direitinho quando meu pai falou que o que ele queria na vida é chegar no final da vida e ainda ser fiel a Deus, né? Ele sempre conta uma história que eu já contei aqui, mas é bom ele falar assim, que no começo, quando ele tinha 20 anos, ele queria salvar o mundo, né? Quando ele fez 30 anos, ele queria salvar o Brasil. Quando ele fez 40 anos, que é a minha idade, ele queria salvar a igreja que ele frequentava ali, as pessoas. Quando ele fez, então eu tô querendo só salvar a gente ainda. Quando ele fez 50 anos, ele queria salvar a família dele e os amigos. Quando ele fez 60, ele queria salvar a família. E agora que ele fez 70, ele falou que se ele for salvo, ele está feliz demais da vida. E é interessante porque essa é a grande preocupação da vida. A gente quer chegar no final da vida e falar o que Paulo falou, jogar esse jogo bem feito, falar: olha, eu completei a carreira. Eu não adianta nada a gente fazer tudo, entregar o nosso corpo como sacrifício, dar tudo para os pobres, e se não tiver amor e não tiver com Cristo, de nada vale, né? Mas olha que interessante, eu só aprendi um pouco sobre o jogo da vida quando eu entendi o que é um jogo, né? O que são jogos, né? Eu sempre achava, de novo, por ter crescido numa família cristã, que todos os jogos eram jogos de azar, né? Então, a gente aprende logo no começo da vida que a gente não pode jogar, porque todo jogo é jogo de azar, e principalmente a gente ouviu muita história de gente que perdeu dinheiro quando trabalha, quando joga alguma coisa com apostas, né? Ou perdeu a vida, né? Então, geralmente você tem dois tipos de jogo. Você tem jogo que é só azar, tipo bingo, loteria. Então, não adianta você fazer nada. Nada da sua inteligência, do seu preparo pode melhorar a tua sorte. Nada que você fizer pode você conseguir ir bem numa loteria. Então não importa, eu posso falar aqui sete números, o Paulo vai falar sete números, e de repente o Paulo fala um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Aí eu falo: ai, que burro, nunca vai sair esse número. Mas qualquer matemático sabe que é a mesma chance sair um número em sequência do que sair qualquer outro número que eu escolher, porque é só sorte ou azar. Mas existem outros jogos que é só inteligência e habilidade. Eu vou dizer um aqui, xadrez. Xadrez não tem nada de sorte ou azar. É só habilidade. Então, eu não sei se você já viu aqueles campeões mundiais que jogam com 20 pessoas ao mesmo tempo. Porque para ele, o jogo é tão lógico que um jogo só não vale nada. Ele já acabou aquele jogo. Ele vai fazendo as possibilidades até o fim. E aí, para ele, já acabou. Então, para ele, agora o desafio é jogar com computador, é jogar com 20 pessoas ao mesmo tempo, porque a cabeça dele vai treinar mais se ele fizer isso. Qual que é o problema? Por que que você está falando de jogo, Marcos? Primeiro, porque Paulo fala. Segundo, porque a gente encara a vida como se fosse esses dois tipos de jogos. Se você encara a vida como se tudo fosse loteria, ah, nada depende de você, do que você faz, é tudo sorte, é tudo é o que Deus dá. Você vira uma pessoa ansiosa porque você fica esperando Deus dar alguma coisa e você fica sentado, na arquibancada esperando, como alguém que acabou de fazer uma aposta de loteria, mas ainda não chegou o dia do sorteio e você fica ansioso e você fica correndo atrás de crenças que não são verdadeiras. Então, você já viu um apostador de loteria? O tanto que ele tenha as crenças ridículas. Então, assim, com todo respeito, se você é um, viu? Mas aí você. As pessoas, elas ficam lá. Ah, ela aposta a vida toda o mesmo número. Ela sonha com um macaco. E aí fala, ah, é o jogo do bicho. Aí ele vai lá no jogo do bicho. Aí ela sonha com não sei o que, é um número tal. E aí vai. Você vira uma pessoa reclamona. Porque as coisas, quando não deu certo, você fala, ai, Deus não quis, Deus só faz o Rodrigo ter vida boa, eu não tenho vida boa, e aí, ó, nunca tem nada de bom, porque eu nunca ganho nesse jogo de azar, e te faz uma pessoa revoltada com a vida. Mas existe um outro grupo de pessoa que acha que a vida está no controle dela, que a vida é um jogo de xadrez, que a vida é um jogo onde você toda hora está jogando. E está tudo na sua mão. E também não é verdade, a vida não é um jogo que está na sua mão. Então, se você encara a vida como um jogo de xadrez, você vai ficar uma pessoa estressada quando não der, quando as coisas não dão certo. Quando um mais um não dá dois, dá oito. Porque você fala, não, eu fiz tudo certinho, eu orei, eu jejuei, eu dei o dízimo, por que que veio o Covid na minha vida? Esse jogo de xadrez não está dando certo. As regras não foram essa. O bispo não está movendo. O bispo, o pastor, não está movendo de acordo com como eu achei que ia mover quando eu cheguei nessa igreja. E aí a gente vai ficando estressado, vai ficando revoltado. E então, se você encarar a vida como um jogo de azar, vai te tornar um reclamão telespectador. Nesse vai te tornar um revoltado com a vida. Alguém estressado, ansioso, que na verdade acha que está na tua mão, mas quando dá errado, você fica revoltado. E você vai ver vários autores do Antigo Testamento achando que as coisas estão na mão dele e vão ficando revoltados. Essa foi a crise de Jó. Quando ele percebeu que nada estava na mão dele e Deus chega para Jó e fala: Onde você estava quando eu criei todas as coisas, Jó? E aí, que jogo de xadrez você estava jogando? A vida, ela é muito mais como a maioria dos jogos são muito mais metade sorte ou azar e metade habilidade. E eu lembro que não fica escandalizado, eu lembro que quando eu jogava poker, eu aprendi a jogar poker. Eu pensava que o poker era um jogo de azar. Ah, não, é igual loteria. Até que um dia um amigo meu falou, Marcos, presta atenção nas finais. E a ESPN passava as finais dos jogos, né? E ele falava, presta atenção nas finais que tem em Las Vegas, de todo ano, dos campeonatos. Sempre tem as mesmas pessoas. De oito finalistas, quatro sempre eram os mesmos. Com aqueles bonezinhos, os óculos. E eu comecei, opa, por que que é sempre os mesmos se é um jogo de azar? E aí eu entendi que era um jogo de habilidade também e que se os melhores eram os que colocavam a habilidade junto com o que o mundo trazia, que o jogo trazia, o azar ou a sorte. Falei, que incrível! Assim como o futebol, por que que o futebol é o esporte mais popular do mundo e não o basquete, não o vôlei? Porque basquete, vôlei, futebol americano, geralmente ganha o melhor. Muito raramente no basquete vai ganhar alguém que não é melhor. Quando tem uma discrepância de times. um time melhor sempre vai ganhar no basquete. Não tem como o ruim acertar a cesta. Esse é o problema. E o bom sempre vai acertar, mesmo num dia ruim. Vôlei é a mesma coisa. Futebol americano. Só que futebol que a gente joga, várias vezes, o time ruim ganha do bom. O cara deu 10 chutes, pegou tudo na trave. Aí um chute do nada, o cara ganha um jogo. E muitos dizem que o jogo do futebol ele é famoso porque nem sempre o melhor ganha, ou porque todo mundo tem chance de ganhar. Só que todas as finais ainda você vê o mesmo time. Você vê o Corinthians, você vê o São Paulo, você vê o Santos, Palmeiras não. Mas assim, você vê todos os times e por que que sempre estão os mesmos? Lógico, tem mais investimento porque são os melhores, são os que sabem jogar com o que traz. Por que que eu quero dizer com isso? E assim eu vou encerrando. Porque Paulo aprendeu a jogar esse jogo. O jogo da vida, ele se joga com fé, mas também se joga com o que Deus te deu de habilidade, com o que Deus te deu de dons, para você saber o que a maré traz para você saber jogar. Então eu sei que a pandemia veio, eu sei que a quarentena veio. E como o Rodrigo mesmo falou, a gente não estava preparado para isso, ninguém estava preparado para isso. São regras novas do jogo, são coisas novas. E quem estava jogando xadrez está doido da vida, porque mudou tudo. E você fala, você vai ficar revoltado com Deus, porque você tinha planejado a sua vida como se fosse um jogo de xadrez, mas a vida não é um jogo de xadrez. E talvez você está sentado em casa parado, achando que a vida é uma loteria, que vai chegar um dia que você vai ganhar um bilhete premiado. Também não é assim. A vida é jogada com quem joga com ela. Então, aconteceu isso, a gente pode, através da nossa fé, transformar a nossa realidade e chegar nas finais. E é interessante que Paulo fala sobre isso em dois outros versículos. Ele fala em Filipenses 1, 21 o seguinte: porque para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Olha que interessante. Ele está dizendo claramente que viver é o propósito de vida, mas morrer para ele também não está perdendo muita coisa. Você lembra do filme Gladiador, quando ele morre em um combate? E para ele morrer é lucro e viver era a luta? E aí, quando ele morre, ele vai rever a família dele no céu. E é mais ou menos isso, como um bom jogador profissional. O jogador profissional, ele fica no treinamento, no isolamento, ele quer muito a sua medalha. Mas quando ele perde, ele volta para casa para desfrutar da sua família. Principalmente jogador de alto nível, ele fica em treinamento, mas ele várias vezes ele não tem tempo de desfrutar a família. Então, para um jogador de alto nível, vencer é muito bom, mas perder é lucro porque volta para casa. E é exatamente isso que Paulo aprendeu a viver. Ele aprendeu a viver a não reclamar no que a vida traz, se é sorte ou azar, e também não a viver de acordo com tudo se estivesse no controle dele. Ele aprendeu a viver de acordo com a vida. Ele diz em Filipenses 4, 11 a 13: digo isso por causa da po digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância, em qualquer jogo. Tanto sei estar humilhado como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência tanto na fartura como na fome, assim como na abundância como na escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Qualquer jogo eu jogo naquele que me capacitou. Por isso, meus queridos, nessa luta que a gente tem, nesse vale tudo, que a gente saiba lutar contra os desejos da carne e permanecer santo. A nossa vida é um vale tudo contra o nosso corpo, a nossa vontade. Sempre vai ter sobre a vontade que a gente tem de agradar a nós mesmos e a nossa fé de agradar ao nosso Senhor. Que a gente chegue no final da vida e a gente possa falar: olha, eu combati um bom combate contra a minha carne e os meus desejos. Que a gente corra essa corrida em direção a Cristo. E não fique parado esperando a sorte. Que a nossa vida a gente possa correr sempre sabendo que cada dia a gente parece mais com Jesus. E que no final, só de chegar lá no final, já é uma vitória. Olha, eu a cada dia me pareci mais com Jesus e essa é a nossa corrida da vida. E que a gente guarde o tesouro. Não o tesouro da nossa fé apenas, mas o tesouro da mensagem da graça, da justificação. Porque essa coroa vai ser dada quando a gente guardar essa mensagem de que só Jesus pode nos salvar. E haverá um dia, gente, espero que seja para a maioria de nós no final, mas pode ser agora, com Covid, tanto faz. E mesmo que se o Covid passar, a gente ainda tem todas as inseguranças da vida, ainda tem outras doenças como o câncer, ainda tem inseguranças como assalto, ainda tem inseguranças na vida, a gente pode falecer e morrer a qualquer hora. Mas que a gente possa falar como Paulo, viver é Cristo, morrer é lucro, sabendo que o dia que nós morrermos vai ser aberto no muro dos céus um espaço especial para aqueles que entrarem com Cristo. E haverá gente falando, parabéns, vocês guardaram o tesouro, vocês combateram um bom combate, vocês completaram a carreira. Graças a Cristo, uma coroa para mim e para você será dada naquele dia. A coroa da justificação pela fé, não pelas nossas obras, mas que a gente possa jogar esse jogo de forma especial, sem ficar esperando sentado na arquibancada um número da sorte, sem achar que está tudo no nosso controle, mas sabendo jogar com as nossas habilidades o que o mundo nos traz e que a gente chegue lá no final. E só por chegar na final, não necessariamente vamos ganhar, mas só por chegar na linha de chegada, a gente vai ter combatido um bom combate, guardado a fé e completado a carreira. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, porque esse jogo da vida, ele não é fácil, mas Paulo nos ensinou que se nós dependermos de Cristo e estarmos em Cristo, esse jogo é possível, Senhor. Quero orar por aqueles, Senhor, que estão paralisados, Senhor, esperando a sorte mudar, esperando o destino mudar, Senhor, que eles levantem da sua inércia e comecem a viver a vida em Cristo que o Senhor propôs, Senhor. Que comecem a reinventar a vida, Senhor. Pessoas que estão deprimidas, angustiadas, paralisadas, reclamando, Senhor. Que elas possam, Senhor, através dessa energia do Espírito Santo, se levantar e viver uma vida melhor. Quero orar, Senhor, por aqueles que estão revoltados, porque estavam traçados a sua vida, estava traçada num planejamento, mas a Bíblia fala que todo planejamento depende de Cristo e que essa vida de xadrez, Senhor, deixa para trás e é que a gente possa viver como um bom jogador de futebol, Senhor. A gente saber fazer, viver do que como a bola vem, saber dominar e saber jogar esse jogo, Senhor. Nos ajuda, Senhor, e nossa esperança é que um dia, quando a gente chegar no céu, essa brecha no muro esteja aberta, e a gente entre com Cristo e essa coroa sobre a justificação pela fé a gente possa receber. Porque tudo que nós temos vem de Ti. Em nome de Jesus, amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com toda a igreja nesse propósito que Jesus nos colocou de pregar o Evangelho, de fazer discípulos e de levar as pessoas ao batismo. Que essa semana seja uma semana abençoada a todos vocês e que a gente cante mais uma canção de louvor ao Senhor pela alegria de que esse jogo já foi vencido por Jesus Cristo. Amém.